ela traz a formosura ao rosto. Então hoje vocês sairão daqui mais bonitos. E se vocês querem abençoar um amigo de vocês, para que ele fique mais bonito também, pegue o link aqui e mande para alguém para ser abençoado, amém? O texto referência da palavra de hoje, ele está em Mateus, tá? É algo que a maioria já conhece, né? O texto referência. E vamos lá, Mateus 7, a partir do verso 9. Ih, não tem ninguém lá não. Vamos lá. Mateus 7, versículo 9. Foi. Por essa razão, vós orareis, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão diário. Adolescentes, essa oração aqui é o quê? É semanalmente, mensalmente ou ela é diariamente? Igreja, essa oração ela está falando o quê? Sobre diariamente ou semanalmente? Diariamente. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. E hoje, Deus ele falou ao meu coração durante toda a semana, né? Porque às vezes nós chegamos e começamos a cantar, Senhor, como eu amo seu nome, Pai, como eu te amo. Mas Jesus, ele tem uma linguagem de amor muito específica. Ele fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e os cumpre. Então nós temos primeiro que guardar os mandamentos de Deus. E algo que aconteceu na minha vida foi logo após a pandemia, né? A época eu estava na igreja metodista, no Rio de Janeiro, lá metodista de Madureira. A irmã Lívia está aqui, né? Estava lá comigo. E o pastor me chamou para ser líder da juventude, mais especificamente dois adolescentes. E algo que acontecia diariamente era um adolescente chegar para mim e falar, Andrei, preciso conversar contigo, cara. Falei, cara, vamos conversar. Ele, cara, tô errando aqui, aqui e aqui. Beleza, aí chegava outro, pô, Andrei, tô errando aqui, pô, me ajuda em oração. E sempre a gente estava orando junto com esses jovens, né? Não era só eu, era eu e a Thalita, a gente sempre orava por eles. Mas só que algo me frustrou, porque quando eu olhava, toda vez que eles vinham me chamar para conversar comigo, era um pecado diferente? Não, era o mesmo pecado. Quem tinha problema depressivo tentava se matar, continuava tentando fazer. Quem era masturbação, continuava se masturbando. Quem era fofoca, continuava fazendo fofoca. Quem tinha vários namorados, continuava tendo vários namorados. E eu comecei a me perguntar, eu falei, Senhor, por que isso está acontecendo? Porque parece que tem coisas que a pessoa não consegue vencer. Parece que ela tem uma dificuldade para cumprir e se santificar por causa de um problema. E hoje eu quero compartilhar um entendimento que Deus me deu essa semana. E ela veio primeiro por esse versículo 13. Não nos deixe cair em tentação. Jesus ele ensinou a igreja como deve se orar. E todos os dias nós devemos chegar, orar ao Pai no secreto. Senhor, não me deixe cair em tentação. Cara, não adianta apenas eu falar, não, eu não vou cair na tentação. A tentação está ali na esquina, eu vou lá na esquina. Não, foge da tentação, não chega perto. Ora para que Deus te dê livramento. E o mais engraçado disso é que geralmente, quando eu ia conversar com eles, a primeira coisa que eles falavam é o quê? A carne é fraca. Sabe como é? Jesus que falou, a carne é fraca, hein? E eles falavam assim mesmo. E só mudo o endereço. Adolescente é tudo igual. Mas só que antes de Jesus falar que a carne é fraca, ele falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, antes de nós entrarmos na tentação, nós devemos vigiar e orar, nós devemos estar atentos para que a tentação não se achegue à nossa casa. entendeu? Às vezes tá, o rapaz tá ali, né? A moça tá ali, aí vai lá pro quarto ficar sozinho. Não, não fica sozinho, não. Vai pra sala, fica com teus pais. Cara, vai sair. Não chega. Deixa ali o pecado vir beijando no pescoço, não. Botando a mão na nuca quando vê. Ih, deu problema. Não, é antes. Antes de dar problema, você sai. Sai fora. E lá em 2 Reis, no capítulo 14, tem uma passagem que ela fala de Sansão. Sansão, ele estava fazendo uma transição de uma cidade para outra. E a palavra de Deus diz que Sansão se deparou com um leão jovem. Geralmente, quando a Bíblia fala de leão jovem, é um leão que ainda não chegou na sua fase adulta. E a palavra diz que o Espírito de Deus se apoderou de Sansão e rasgou o leão no meio, como se fosse um cabrito. O Espírito de Deus se apoderou dele e rasgou o leão. Eu confesso que no início eu tive um pouco de dificuldade para entender por que o Espírito de Deus tinha feito isso. Mas só que com o tempo eu fui entender. Naquela época, quando uma pessoa ia de uma cidade para outra, alguns leões ficavam no caminho para poder devorar aquela pessoa que passasse sozinha. E muitas das vezes na nossa vida é assim. A gente está ali no trabalho, tem uma colega, tem alguém, tem alguma coisa, está na escola, tá... e sempre vai ter uma tentação para te morder, para te devorar. E antes que a tentação chegasse na fase adulta, antes que a tentação ficasse grande, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus se apoderou de Sansão e rasgou ainda quando era pequeno. E isso traz uma mensagem poderosa para nossas vidas. Nós não vamos deixar tentações ficarem grandes quando elas forem só uma mensagem, quando elas forem só um olhar, quando elas forem só uma proposta, porque toda proposta indevida, ela te afasta do propósito de Deus. E nós não vamos deixar que essas propostas indevidas, elas venham nos afastar do propósito. Nós vamos rasgar o pecado enquanto ele ainda é jovem. Eu queria compartilhar com vocês ainda nesse sentido, né? Porque Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala algo que, sabe, ele realmente preparou Timóteo. E lá em Timóteo 2, no capítulo 2, fala assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Muitas das vezes nós só olhamos para a graça quando nós caímos, quando nós erramos. Fortifica-te na graça, a graça preventiva. A graça não é só para quando nós caímos, a graça nos fortalece antes de nós cairmos. E continuamente, em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele fala assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruel, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do mundo do que amigos de Deus. Ele está falando de quem aqui, gente? Ele está falando de quem nunca conheceu a Deus? Não, ele está falando da igreja. Mais amigos do mundo do que de Deus. São pessoas que já conheceram a Deus, mas só que com o tempo caíram. Mas sabe qual é o problema do pecado? Que um abismo chama outro abismo. Agora é só uma coisa, daqui a pouco quando o cara vai ver, ele já está no lamaçal de pecado. E vou concluir, meu Deus. E ele continua: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A eficácia do evangelho é a transformação. Então, se você está no evangelho e não é transformado, meu amigo, a gente precisa te ensinar o evangelho certo. Porque o evangelho de Deus, ele vai te afastar e vai te transformar de tudo que há errado em você. E para finalizar mesmo, eu prometo. Essa aqui foi uma oração de Jesus que nós refletimos. Mas só que Deus, quando ele deu os 10 mandamentos para o povo de Israel, dos 10 mandamentos, 7 deles tinham a palavra não. Não matarás. Honrará pai e mãe. Ele falou vários, mas só que 7 tinha a palavra não. Muitas das vezes, nós ficamos com medo de um coleguinha chamar a gente para uma festa e falar não, porque a gente não quer ser mal educado. Mas só que o não, ele é protetivo. O não, ele te, dependendo do não, ele te aproxima do teu propósito. Então nós temos que aprender que o não, ele pode te libertar do pecado e de errar, e da tentação ficar ainda maior. Então eu quero agradecer à igreja por ouvir da palavra de Deus. Espero que vocês tenham sido abençoados. Espero que vocês não deixem tentações ficarem grandes, mas que vocês, assim como Sansão, venham a rasgar a tentação no meio, ainda quando é jovem. Em nome de Jesus.
Boa noite, igreja. Bom, quero compartilhar algo que Deus ministrou no meu coração. E eu ministrei para esses jovens lindos e maravilhosos lá. Tive essa grande oportunidade, grande honra de estar lá. E eu falei sobre a cosmovisão bíblica. O que é isso? É a maneira que Deus enxerga toda a nossa realidade. Quando falamos da cosmovisão bíblica, quer dizer que a gente tem que ver as coisas do mundo com a visão de Cristo. Só que hoje em dia o mundo está muito deturpado. Tem coisas acontecendo que o mundo quer que a gente enxergue como se fosse normal. Tem coisas que as pessoas querem que a gente veja que não é normal, mas elas querem falar que é normal. E muitas vezes essas pessoas querem que a gente tenha uma cosmovisão. Só que essa cosmovisão não é a de Deus. Não é a que Deus enxerga. A nossa igreja, a igreja de Cristo, não foi chamada para ser e ter a visão do mundo. Ela não foi chamada para ter a visão de quem está fora. Nós somos diferentes, nós somos escolhidos por Deus para enxergar com os olhos dele, com olhos de santos, com olhos preparados e ungidos. E para sofrer isso, nós temos que ter uma metanoia. Metanoia significa uma mudança de direção, uma mudança da sua realidade. Nós temos que mudar a realidade do mundo lá fora. Nós temos que ver e mostrar para o mundo lá fora que as coisas são como, têm que ser vistas como Deus enxerga e não como o mundo enxerga. Eu vou pedir para a mesa projetar Salmos 119, de 1 a 11, se possível na NVI. É porque é a versão da minha Bíblia, gente, que isso. Bem-aventurados os de condutas irrepreensível, que vivam conforme a lei do Senhor. Bem-aventurado os que obedecem os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam nos seus caminhos. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos seus estatutos. Então, eu não seria humilhado a considerar todos os seus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as suas justas ordenanças. Obedecerei aos seus estatutos, nunca me abandonastes. Como pode o jovem manter puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. O mundo muitas vezes quer impor algo. Já teve muitas coisas que infelizmente entraram dentro das igrejas. Um exemplo é a família. Às vezes a gente senta para conversar com um amigo e o amigo começa a falar bem assim, seu amigo crente lá, seu amigão, fala bem assim, sabe, eu tô casado aqui, mas eu não quero ter filho. Porque assim, eu acho que a gente tem que viver a vida, né? Tem que ser algo mais livre. Para que eu vou ter filho agora? Eu tô muito jovem. E depois também, eu quero viajar, eu quero sair, eu quero me divertir, eu quero ir para a igreja, quero virar a noite lá no acampamento, quero virar a noite na vigília. Só que sabe uma coisa? Essa é a visão do mundo. Sabe por quê? Na Bíblia fala que os filhos são a herança do Senhor. E essa é a visão que o mundo quer impor dentro da gente. Outro exemplo seria... Só um momento. Outro exemplo seria nossos amigos. Quem te influencia a sair? A quem você está dando ouvido? A quem você está deixando ser influenciado? O seu amigo do trabalho, que talvez te chama para ir num bar? Ou o seu vizinho, que às vezes te chama para ir ali, vamos virar uma cachaçinha, um goró? São essas pessoas que você vai emprestar o ouvido? São essas pessoas que você quer seguir? Essa não é a visão de Cristo. E a gente tem que passar e pedir para Deus para mostrar como Ele quer que a gente enxergue as coisas. Hoje, infelizmente, o mundo está muito ruim. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão se deixando ir atrás disso. Estão se deixando ir aceitar o que não é assim. O mundo sempre vai tentar colocar lente nos nossos olhos para enxergar as coisas que eles querem. Mas sabe de uma coisa? Se você enxergar com a lente do mundo, qual que é o testemunho que você vai dar? Como que é o seu testemunho? Muitas vezes, eu não sei se todo mundo... Eu sei que tem uma visitante, mas não sei se todo mundo já ouviu meu pai ministrando e ouvindo falar que a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Qual é o fruto que você vai apresentar quando Jesus voltar? Se você for olhar uma macieira e vai dar uma laranja, ela vai dar uma pera? Não, a gente reconhece a macieira, porque quando a gente olha para o fruto dela, a gente vê uma maçã. E como que você vai dar seu fruto? Vai chegar lá e falar assim: Jesus, olha, esses daqui são meus frutos. Eu vou para a igreja, eu estou lá todo culto, levanto a mão, adoro, mas quando meu vizinho me chamou para sair, eu fui. Quando meu vizinho chamou para eu dar um goró, quando meu amigo da academia me chamou para ir numa balada, eu fui. Vocês comem frutos podres? Vocês comeriam alguma... Isso é uma pergunta mesmo para responder. Vocês comeriam algum fruto podre? Tem uma fruta podre? Ninguém, né? Então, como que você quer entregar um fruto podre para Jesus? Como que você quer mostrar um fruto ruim e falar: Deus, esse daqui é o fruto que eu tenho. Infelizmente, é o que eu tenho para oferecer. Como que você vai chegar diante de Cristo e falar: esse é meu fruto, sendo que é um fruto podre? Se você não comeria um fruto podre, por que você tem que oferecer um fruto podre para Jesus? Por que você não quer enxergar como Jesus? Você quer ficar se deixando ser influenciado? Dar vozes, dar ouvido a vozes de terceiros? Sabe, a resposta para essa geração é a nossa igreja. Nós somos a resposta para essa geração. E nós temos que pedir para Cristo, para todos os dias, eles trocar as nossas lentes, tirar essa lente que o mundo quer tentar impor nas nossas vidas, essas lentes que não são normais para o mundo, não são normais para a gente, e pedir para Ele, todos os dias, colocar a lente dEle em nossos olhos, para que a gente possa enxergar as coisas como a vontade dEle. Nós temos que pedir para o Espírito Santo todo dia para nos mostrar, às vezes, alguma maldade que pode ter cometido, algum erro que a gente pode ter cometido, alguma falha que a gente pode ter cometido. E pedir: Espírito Santo, troque as minhas lentes. Espírito Santo, me ajuda a ser melhor. Eu quero ser e enxergar como você. A minha cosmovisão, eu quero ser igual à tua. Eu quero enxergar com os teus olhos. E o seu testemunho é o mais importante. Você tem que andar na sua linha. Ande e só faça as coisas como Cristo. A gente tem que ser como Cristo era. E para terminar, a gente tem que pedir realmente para Deus, todos os dias, nos mostrar as coisas que pode estar vindo acontecendo para a gente. Mostrar maus, mostrar uma lente que às vezes o mundo pode querer impor nas nossas vidas. E falar: Jesus, nos ajude a melhorar, nos ajude a enxergar como você. Davi, ele chegou a Cristo e pediu, encerrava, concluí, e pediu para ele guardar, e Davi guardou a palavra de Deus no coração. O que a gente tem que fazer e pedir para o Espírito Santo é que ele guarde, que a gente guarde a palavra no nosso coração. Nós temos que querer todo dia enxergar como Cristo e ser como Cristo. Pois os nossos testemunhos, quando chegar lá, os nossos frutos, têm que ser frutos bons. Então, todo dia, nós temos que querer mudar e melhorar para ser e enxergar como Cristo.
Boa noite, igreja. Esse púlpito é bem alto, né? Fica difícil de... Eu acho que vou pegar na mão, melhor. Fica difícil. Mas então, minha palavra é muito rapidinha e ela também entra nessa mesma linha de pensamento que a Júlia estava falando um pouquinho no final. E eu comecei com os jovens perguntando para eles se... Eles sabiam, alguma vez eles se perguntaram qual é o propósito da minha dor, sabe? Qual é o propósito do processo que eu estou vivendo? Qual é o motivo pelo qual eu estou passando por essa situação que me deixa tão mal? E a gente, eu perguntei para eles e muitos deles falaram assim, levantaram as mãos, né? Que se perguntaram já por que isso aconteceu na vida deles. E eu vou querer entrar num versículo aí mesmo, se puder projetar na versão qualquer uma. Atos 15, 36 ao 40. Por favor. É. Aí a gente está falando de uma história de Paulo, né? Que ia para uma viagem. E algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Aleluia. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Pamfília, não permanecera com eles no trabalho. Ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou a Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Show, né? Nessa história a gente consegue perceber que Paulo e Marcos não se davam muito bem, porque a princípio o Barnabé chegou e falou assim: vamos levar Marcos. Mas Paulo falou assim: não, eu não quero tanto levar ele por causa disso, disso, disso. E a própria palavra aqui na minha versão dizia que houve uma contenda entre eles, sabe? Uma situação meio chata, aquela que você fica meio sem graça. E agora eu quero que você leve em 2 Timóteo 4, 6. Isso. E agora a gente vai um pouquinho mais à frente, navegando um pouquinho pela história de Paulo. E no finalzinho da vida dele, ele já sabia que ele estava prestes a morrer. E ele vai falando nesse versículo: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. O cara sabia que ele ia morrer. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Passa para mim agora para o 11. Nesse período em que Paulo está falando nesse versículo, nesse capítulo, que ele estava próximo da partida dele, ele chega no finalzinho e ele começa a dar recomendações para Timóteo. Timóteo, vem ter comigo depressa, traga minha capa, alguns livros. E nesse versículo 11 ele fala: só Lucas está comigo. Ele se sente só. E aí ele dá continuidade falando assim: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Aí você para pra pensar, cara, como assim? Você lá atrás estava falando que Marcos era uma pessoa não confiável, que houve uma contenda entre vocês. Como agora, no final do seu ministério, Marcos está sendo útil? Marcos é útil no ministério. E aí a gente entra numa linha do testemunho da minha vida, que eu quero compartilhar com vocês bem breve, para não avançar muito no horário. Que eu já passei por várias situações, e entrando no propósito da nossa dor, cada um em particular já teve um momento da sua vida que você se sentiu decepcionado, que algo te deixou aflito, às vezes por motivos sentimentais, emocionais. Eu, por exemplo, tive um tempo que eu tive depressão na minha vida. E aquela depressão me deixou muito mal e me deixou com vontade de me matar. Mas às vezes o seu caso, ele pode não ser esse. O seu caso, às vezes, ele pode ser um término. O seu caso, às vezes, pode ser um trauma que você lidou com os seus pais. E a verdade é que agora a gente não está falando sobre Marcos. Estamos falando sobre testemunhos, sobre processos. A verdade é que Marcos, nesse contexto, ele não é uma pessoa em si. Ele é o seu processo. O processo que lá atrás você acha que ele é inútil. Mas no final da sua vida você fala, cara, ele é útil no meu ministério. Não espere o final da sua vida para você chegar e querer contar o seu testemunho para as pessoas. Conte agora. Enquanto há tempo, você precisa contar sobre aquilo que você viveu. Como virão se não há quem pregue? A verdade é que José, e entrando na vertente que a gente falou muito nesse final de semana, se você olhasse o livro de José e falasse somente que ele era rei, que história, que testemunho ele teria, que impacto na nossa geração, se ele não tivesse sido vendido duas vezes. Pelos seus próprios irmãos foi invejado. A verdade é que nós precisamos entender o nosso Marcos e pregar sobre ele também. Precisamos contar o testemunho das nossas vidas, não somente as vitórias, mas nós precisamos contar para que as pessoas elas sejam salvas. Somos cartas vivas de Cristo. E nós precisamos ser exemplo sobre a vida de outras pessoas. Marcos foi de inútil para útil. Tenha discernimento do processo que você está vivendo, porque ele é útil para salvar a vida de alguém. Tenha discernimento para entender que ele é útil para te fortificar na fé, que ele é útil para te fazer um homem e uma mulher de Deus para esse tempo. Ele não é apenas um processo que veio para te abalar, mas ele veio um processo que veio para te aprovar. E você vai sair vencedor dessa. Então é essa palavra que eu quero deixar para você. A sua história ela é útil, ela não é inútil, nada é em vão. O Senhor não faz nada sem um propósito. Então o seu Marcos, que um dia você rejeitou ele, o abandonou porque você achou que ele não era necessário, ele é útil no seu ministério. Então pregue sobre ele. Amém?
Amém. A palavra que o Espírito Santo me conduziu e me mostrou, eu acho que vocês, por não estarem lá no ambiente, não vão entender o quão conectado a palavra de cada um aqui que recebeu, tá uma com a outra e com o ambiente todo que foi ministrado lá, né? Essa equipe também, apesar de estar à frente, também foi fazer, não sabia nada com o que meu pai iria ministrar, queria falar, cada um teve a sua peculiaridade que, assim, encaixou ao Espírito Santo, não tem outra palavra para dizer, amém? Ele me deu uma palavra que está extremamente muito conectada com todas as que vão ser faladas ali. Está em Salmos 119, até o mesmo texto, querido. De 9 a 12. E acredito que assim como eu, ninguém um conversou com o outro. O que é que vocês vão falar? E nem ele com a gente, né? Salmos 119, de 9 a 12. Diz assim: como pode o jovem manter puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos seus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus estudos. Então lá a gente ouviu falar estatutos, né? Desculpa. Ensina-me os seus estatutos. Lá a gente ouviu falar muito sobre a vida de José. E um dos pontos, a característica da vida de José, é ou ele não ter se desviado quando veio tentações, quando veio os problemas. E nesse ambiente a gente também viu, né? Que José, ele foi ensinado pelo Pai, ele sabia quem era Deus, sabia quem era o Senhor sobre a vida dele, ele tinha os conceitos, assim também quanto Davi. Cara, Davi, um adolescente ali, não tinha nem idade para ser militar, mas ele conhecia Jesus e quando ele foi à guerra levar, né, os mantimentos para os irmãos, ele viu aquele gigante ali, Golias, o problema, ele viu o problema, ele viu, seja lá o qual for o problema que você esteja passando também, a situação que você está passando, o pecado que você tem que enfrentar. Quando Davi chegou ali, ele viu, cara, quem é esse cara para enfrentar o meu Deus? Ele conhecia quem era Deus, assim como José também conhecia. Então a gente pergunta, cara, como é que a gente pode vencer, né, o pecado, vencer? Eu vou falar algumas referências aqui, eu não vou ler, porque senão meu pai vai falar, conclui ali para mim. Então, Mateus 26, 41, ele fala ali, vigiar e orar, alguns conselhos que a Bíblia nos dão, né? Outro também, 1 Tessalonicenses 5, 22, que fala para fugir da aparência do mal. Então, a Bíblia está cheia de conselhos para a nossa vida, seja a área qual for, mas como saberemos desses conselhos que são dados, se nós não temos tempo investido em ler a Bíblia, tempo em comunhão com Deus? Como é que você conhece alguma coisa sem buscar conhecer? Como é que você conhece sem buscar conhecer? Então, Salmo 119 ali, ele fala, guardei a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, imagina Davi, como é que ele tinha a certeza da vitória dele contra Golias ali, se ele não tivesse o conhecimento de quem Deus é, não conhecesse o tamanho do Deus dele, e sem ter um relacionamento com Deus, você não sabe qual é o tamanho dele. Então, quando você está passando por um problema, passando por uma situação, e você não sabe a quem recorrer, porque você não conhece o seu Deus. Você precisa de investimento na leitura, na palavra de Deus, para conhecer quem é Deus sobre a sua vida. Lá, sábado à noite, a gente fez uma oração com todo mundo, a gente, a equipe, a liderança, os jovens também. Eu estou falando isso para vocês entenderem, eu vou resumir aqui. Chamando o Espírito, né, de Deus para que falasse com a gente, seja em palavras, seja em visões, seja em sonhos. E sábado de manhã foi aberto para testemunhos. Então muita gente, dos adolescentes aqui mesmo, contou vários testemunhos de sonhos que teve durante aquela madrugada, de experiência com Deus, do que Deus tem falando para eles durante a semana. Teve gente que naquele momento lembrou de sonhos que teve durante a semana. Eu falei, cara, eu tive um sonho assim, assim, assado. E todas conectadas, querida. Vocês não estão entendendo o que Deus tem e vai fazer com essa juventude aqui na igreja. Amém? Amém? Amém. Um desses sonhos eu tive. E resumindo, era uma pessoa que ele tinha alguns inimigos com espadas nas mãos para enfrentar e conseguir sair, né, do local onde que ele estava. E esse cara também tinha uma espada na mão. E eles ficavam com medo no início, não sabia, eram vários contra um só. Todo mundo armado, né, com espadas. Só que mesmo com medo ele avançou. E quando vinham os ataques, ele conseguia defender e contra-atacar, só que não era ele, era alguém guiando ele com a espada. Então, teve mais coisas, mas enfim, vamos resumir aqui, né? E vimos ali que, conversando, né, sobre esse sonho, que a espada diz a respeito da palavra. E domingo passado, quando a gente subiu, é um dos temas que temos trabalhado também, de sermos guiados pelo Espírito Santo. E com esse sonho a gente viu que nós somos guiados pelo Espírito Santo, mas se não tivermos a espada, se não tivermos o conhecimento da palavra, eu posso ser guiado, mas se eu não tenho a espada para me proteger, eu acabo sofrendo o ataque. Eu preciso da espada, a importância da palavra. Então Josué era guiado pelo Espírito Santo, Davi também era guiado. Eu queria, para já ir para não finalizando, mas já indo concluir, ler Salmos 51, de 16 e 17. Salmos 51, 16 e 17. Isso daí era Davi que vivia na época da lei, né? Não vivia na época da graça, como temos aqui. E nesse período, quando tinha algum problema, tinha algum pecado, a pessoa pegava o animal, botava a mão sobre a cabeça dele, fazia transferência ali, né, do pecado, levava ao sacerdote, degolava aquele animal, tinha derramamento de sangue para purificação do pecado. Então era um ritual, porque era o tempo da lei. A lei dizia que era assim. E Davi vivia nesse período, era o que ele conhecia. Mas olha o que ele diz nos Salmos, que é a revelação que ele teve. Não tens prazer em sacrifício, senão eu os traria. Nem te agradas em holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, cara, olha o nível de revelação que Davi teve. Agora, como que uma pessoa que não viveu esse tempo da graça, não tinha esse conhecimento, ele vivia o tempo da lei, consegue ter esse nível de revelação se não conhecesse a Deus, se não conhecesse as Escrituras, se não conhecesse a palavra? Eu até dei um exemplo ali para eles, enquanto estava falando. Imagina um guarda de trânsito, está ali no sinal, vendo quem vai passar e quem que não vai passar do sinal vermelho. É importante para o guarda saber se a pessoa que está parada ali no sinal concorda no coração dela lá, com os sentimentos dela, se é justo ou não parar quando o sinal fica vermelho? Cara, pouco importa. O que importa é o cumprimento da lei. Então, Davi podia falar, não, é o cumprimento da lei. Mas ele teve esse nível de revelação. Cara, não é isso. Não é o cumprimento da lei, mas é o que tem dentro do coração. É o meu sentimento. Aí eu até falei com eles, cara, quando vocês estão levantando a mão, não é o levantar da mão, não é o fechar o olho durante a oração, não é o ritual. O que importa é o que está dentro do seu coração, a revelação que Davi teve por conhecer a Deus. O que que você tem sentido enquanto você está fazendo tendo essas atitudes, né? Declarando que realmente, já estou concluindo, declarando que realmente você está se entregando a Deus. Amém?
Amém.
Concluí, pai.
Boa noite, igreja. Eu vou ser bem rapidinho. Vou, porque, na verdade, gente, quando o apóstolo comunicou a gente a respeito da palavra, eu montei toda uma palavra e tal, fiz um estudo. Só que hoje pela manhã, gente, o ambiente que estava lá, vocês não têm noção. Deus fez o que quis com a gente naquele lugar. Porque o Senhor foi e falou comigo que eu não iria falar nada sobre aquilo que eu tinha anotado, que eu tinha estudado. O Senhor trouxe à minha memória coisas que eu tinha vivido lá atrás, né? Logo que eu me converti, há 12 anos atrás. E Ele falou comigo assim: você só está aqui hoje porque você entendeu que eu sou o seu amigo e eu te segurei pela mão. E é isso que você vai falar para esses jovens hoje. E aí eu deixei para lá tudo que eu tinha estudado e foi exatamente isso que nós conversamos com os jovens hoje, sobre como nós precisamos entender que Jesus é o nosso amigo. Sabe, quando a gente entende que Jesus é nosso amigo, tudo fica mais simples, né? Porque eu entendo que Jesus de fato é uma pessoa, que Ele está comigo a todo momento. Eu entendo que Ele está comigo aqui agora. Sabe? Eu entendo que não vai ser difícil para mim vencer o pecado se eu entendo que Jesus é meu amigo, porque quando eu pensar em fazer alguma coisa de errado, eu vou parar e vou pensar: opa, Ele está aqui, eu não vou fazer isso. E aí o Senhor, Ele foi trazendo lembranças ao meu coração, e eu me lembrei que quando eu me converti, Ele de fato se revelou a mim como amigo, né? Eu vivi algumas situações na minha vida e eu passei por um período de depressão. E eu planejava em tirar a minha vida, né? Eu faço uso de um medicamento e eu pensava em aplicar todo aquele medicamento em mim e depois tomar remédio para dormir, que eu também tomava comprimido para dormir. E eu falei, eu vou dormir, vou morrer e eu não vou sentir dor, né? E eu sempre tinha esses pensamentos de morte. Mas um dia de madrugada no meu quarto eu falei com Deus, eu falei, Deus, se o Senhor realmente existe, por favor, tira essa dor do meu coração. É a última alternativa, é a última chance, vamos dizer assim, que eu estou me dando, porque eu não estou mais suportando. E eu já tinha vivido muitas coisas tentando preencher esse vazio, tentando preencher essa dor, né? Eu tive uma vida muito doida, de balada, usar droga, festa, um monte de namorado, uma vida totalmente desregrada. E nessa noite, quando eu falei com o Senhor que se ele tirasse essa dor do meu coração, eu prometi algo para Deus. Eu não sei nem se o homem é capaz de prometer algo para Deus, né? Porque Deus é tão... né? Mas vamos dizer que eu prometi algo para Deus. E eu falei com Deus, eu falei, Deus, se você existe, se você tirar essa dor do meu coração, eu vou fazer tudo o que eu sei que um crente tem que fazer. E, gente, foi assim, uma experiência surreal que eu tive. Porque no outro dia, quando eu acordei, era como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. E eu acordei com vontade de me arrumar, de pegar o ônibus, de ir trabalhar. E aí, quando eu estava ali no trabalho, eu parei e eu falei, cara, ele estava lá. Ele estava no meu quarto, ele ouviu o que eu falei e ele, de fato, tirou a dor do meu coração. E depois, no outro dia à noite, eu fui para a igreja. E eu estou aqui até hoje. Não nessa, né? Mas eu fui e estou aqui até hoje. E eu falava para os meninos que quando o Senhor, quando a gente entende que Ele é o nosso amigo e a gente pede para Ele se revelar a nós como amigo, sabe? É tudo diferente. É tudo muito diferente. Tiveram situações na minha vida que eu não precisei que ninguém chegasse até a mim e falasse, Karina, você tem que parar de fumar maconha. Karina, você tem que parar de ficar com um e com o outro. Não, queridos. Foram coisas na minha casa, eu dentro do meu quarto, na minha vida, de eu ir na igreja, ouvir uma palavra e ali eu sentar no meu quarto com Jesus e eu entender de Jesus que aquilo não era para mim, aquilo não fazia parte da minha vida, aquilo não fazia parte da nossa amizade. Não tem como você ser amigo de alguém e você ter um caráter totalmente diferente daquela pessoa, sabe? Então, quando você entende que você é amigo de Jesus, que Jesus é seu amigo, você muda o seu caráter na força, você luta, né? Você clama o Espírito Santo de Deus, porque você quer continuar tendo aquele amigo do seu lado. E muitas coisas na minha vida, eu venci dessa forma, porque eu entendia que Jesus era o meu amigo, ele estava ali do meu lado, eu podia contar com ele. A situação difícil vem, a adversidade vem, mas eu sei que eu tenho um amigo do meu lado, eu sei que ele está comigo, eu sei que ele está o tempo todo, e quando eu tenho dúvida, eu pergunto para ele e ele me diz o que fazer, né? Eu falei para os meninos, nós temos os nossos apóstolos, pessoas abençoadas, e vira e mexe, né? Eu converso, né, com eles, mas o nosso primeiro, gente, tem que ser Jesus, Jesus sempre, entenda, ele é seu amigo e ele quer se relacionar com você. E eu acho que quando a gente jovem, a gente ter esse entendimento, muda toda a nossa história, porque eu tive a minha história mudada. Como eu falei para eles lá hoje, eu sou uma pessoa que eu vim de uma situação de depressão, eu vim de uma família totalmente destruída, situações de divórcio, situações de marido batendo em mulher, situações de prostituição, situações de tudo, gente, tudo que vocês imaginarem tem na minha família. Mas quando eu entendi que Jesus era meu amigo, e que para mim ser amiga dele não era dessa forma, eu precisava cortar isso, eu precisava quebrar esse laço, eu falei, então eu vou quebrar e a minha história vai ser diferente. E hoje, para honra e glória do Senhor, tudo para honra e glória dele, nada para mim, porque se não fosse ele, eu não seria nada. Se não fosse ele, eu não teria a filha linda que eu tenho hoje. Eu não teria um casamento que eu tenho hoje. Se não fosse ele, eu não teria uma vida financeira transformada como eu tenho hoje. Mas tudo por ele, porque eu entendi. Ele é o meu amigo, ele vai me guiar, ele vai me conduzir. E eu entendi que eu precisava, de fato, deixar tudo para trás para poder viver essa amizade eterna com ele.
Amém, graça e paz. É, assim como lá no retiro, né? Eu peguei no microfone, a primeira coisa que eu falei pro pessoal foi que o meu coração é grato, né? De poder estar podendo trazer essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, porque antes de eu trazer ela aqui pros jovens e agora para vocês, o Senhor fez na minha vida. Então, eu passei por um processo para poder estar ministrando essa palavra hoje. Então, meu coração está muito grato. E, bom, nós tivemos muitos moveres, né, naquele lugar. Foi, assim, bem impactante. A presença do Senhor realmente estava lá, era palpável. E foram vários moveres. E, especificamente, ontem, em uma das nossas reuniões, o Senhor me deu uma visão. E nessa visão, eu enxergava uma mesa de pedra. Era como se fosse um holocausto mesmo. Uma mesa de pedra de sacrifício. E aí, né, em busca, né, de uma palavra para ver o que, que o Senhor queria que eu trouxesse naquela manhã para os jovens. E o Senhor falou, você vai dar referência de Gênesis 22, que é a história de Abraão e o seu filho Isaac. Todos aqui conhecem, amém? Amém. E trazendo um breve resumo, não vou ler para não tomar muito tempo do pessoal, mas Abraão, ele foi testado pelo Senhor. Imagino que, sendo pai, o Senhor virá para ele e falar: eu quero o seu único filho. A reação dele deve ter sido no mínimo chocante, mas ele tinha um coração tão voltado para o Senhor que ele resolveu dizer sim. Ele preparou o ambiente, ainda que aquilo fosse doer para ele, ainda que aquilo custasse uma dor muito grande no coração dele, mas ele disse sim. E aí, houve, né? Abraão preparou todo o momento, todo o local, e chegando no momento do sacrifício, um anjo disse para Abraão: Abraão, eis-me aqui, Abraão respondeu. Então o anjo do Senhor lhe disse: não entenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus. E entre várias palavras que foram lançadas naquele lugar, todas se conectando, né? Qual foi a menção que o Senhor fez com essa palavra ao que o Senhor queria falar com os jovens naquele momento? O momento da juventude, o momento da adolescência, a transição da adolescência para a juventude, é um momento onde o Senhor, ele forja a identidade das pessoas. É um momento onde o Senhor, ele mostra, ele direciona, ele faz com que nós passamos por processos para que nós chegamos a um nível com o Senhor, que é o nível onde ele quer que nós chegamos. E assim como Abraão, ele disse sim ao Senhor e iria sacrificar, não precisou, mas ele iria sacrificar. Ele disse sim para o Senhor, para o sacrifício. Assim também é com a juventude. Existem muitas situações que os jovens vivem lá do lado de fora, que muitas das vezes não condizem com aquilo que o Senhor realmente quer para as nossas vidas. Então, é muito comum que o Senhor peça para nós, enquanto juventude, que nós sacrificamos coisas que ainda que nos doa, mas que sejam sacrificadas para que a gente chegue no nível onde Ele quer, para que nós possamos viver, de fato, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E, bom, Abraão foi obediente. E naquele momento eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu vou falar isso de todo o coração. O sacrifício, ele dói. Viver uma vida com o Senhor não é uma vida confortável. Seria muita hipocrisia, eu falei isso lá, seria muita hipocrisia se a gente chegasse aqui no altar, pegasse o microfone e falasse que uma vida com o Senhor é mil maravilhas. É uma vida muito boa, de fato, mas não é mil maravilhas. É uma vida. Existem processos que são desconfortáveis. E o sacrifício é um deles, porque a gente vai ter que abandonar algo que a gente gosta que para nós muitas das vezes é algo prazeroso, mas que é necessário sacrificar se nós quisermos chegar a níveis altos com o Senhor. E aí eu dei um testemunho. Esse testemunho eu contei numa programação que teve aqui com os jovens, o Ativação, e também falei no meu GC. Contando um pouco do meu processo, né, também do meu processo de forjação de caráter, onde o Senhor me preparou, onde o Senhor fez com que eu passasse por processos, onde o Senhor fez com que eu sacrificasse coisas para estar onde Ele queria, eu passei por esse processo. E foi muito doloroso. E então eu percebia que eu não conseguia atingir. Eu buscava, eu queria muito. Mas eu não conseguia atingir porque o meu coração, ele não era 100% ocupado por Deus. Eu ocupava com coisas que não iriam me levar para lugar nenhum. Eu ocupava com coisas que eu achava que eram... Não sei o que eu tinha na cabeça naquela época. Mas eu achava que eram coisas boas e que, sei lá, iria ser bom para mim. Mas, na verdade, não fazia sentido nenhum. Nenhuma daquelas coisas iriam me levar para, de fato, a vida que o Senhor queria que eu vivesse. E aí, passei por esse processo. Hoje eu posso dizer que eu sei quem eu sou em Deus. E com isso, o que eu queria dizer para os jovens? Bom, voltando ao testemunho. Eu via muitas pessoas durante esse processo de formação de caráter em Cristo. Muitas pessoas subindo aqui testemunhando coisas grandiosas, testemunhando coisas que, caramba, será que eu consigo fazer isso também? Será? Gente, não é possível. Eu ficava assim dentro de mim. Não é possível que só essas pessoas conseguem viver isso e eu não. Tipo, são coisas grandiosas. O apóstolo também deu exemplos, né, de coisas que ele viveu na juventude dele. E eu falei, se eu escutasse uma coisa dessa naquela época do meu processo, eu ia falar, caramba, mais uma pessoa que está vivendo isso e eu não consigo? Mas era por quê? Porque o meu coração estava cheio de coisas que não vinham do Senhor. E então, passando por todo esse processo, hoje eu posso dar um testemunho de algo que eu vivi sobrenatural no meu trabalho. Eu estava com essa sede, sabe? De viver algo diferente, de viver algo novo. Eu falei, nossa, Senhor, eu preciso falar com alguém. Eu preciso passar para alguém algo que venha do Senhor. Não é possível que não tenha alguém que o Senhor não queira me usar para falar. Deve ter alguém precisando ver alguma coisa do Senhor. E esse lugar vai ser no meu trabalho. Eu acordei assim, convicta de que iria acontecer alguma coisa lá. E aí estava me arrumando para ir para o trabalho. E eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu quero. Eu quero. Eu lembro que eu falava muito assim, eu quero muito ser essa pessoa que vai ser um canal, sabe, do céu da terra. Eu quero muito ser essa pessoa. Então me mostra a quem o Senhor quer falar algo. E aí durante a oração o Senhor me mostrou o rosto de um funcionário. E aí, esse é o meu colega, né? Eu falei, beleza, entendi. Mas o que, que especificamente o Senhor quer falar para essa pessoa? E aí ele me mostrou o rosto da esposa. E ele falou bem assim, é filho. Mas não é filho de Deus, somos filhos de Deus. É filho de bebê mesmo, bebezinho. E aí eu parei assim, olhei e falei, sério? Porque assim, eu converso com a pessoa, né? Mas a pessoa nunca falou nada a respeito de estar tentando, né, crescer a família e tal. Eu falei, sério, Senhor? É isso mesmo? E aí o Senhor, sim, você vai falar que será um novo tempo. Eu estou preparando essa criança para vir. E será um novo tempo na vida deles. Um tempo onde eu vou trazer a maturidade. Um tempo onde eu vou trazer ambientes novos, vestes novas. E que não é para eles se preocuparem, porque eu vou cuidar de tudo. Eu falei, nossa, bem específico, aleluia. Vamos lá, nunca fiz nada do tipo. Chegando lá no trabalho, eu vi a mesa, né, e a cadeira dessa pessoa. Ele não estava lá. Eu falei, amém. Se essa pessoa aparecer, eu vou levar ele lá pro canto e vou falar com ele. Tava já certa. E aí essa pessoa apareceu. Eu falei, opa, preciso falar com você. Vamos ali comigo. Aí ele ficou meio assim, tipo, que é isso, gente? Que geralmente trabalho, a gente procura as pessoas pra falar de trabalho, né? Mas eu falei, cara, eu quero falar com você. Vambora. Ele deve ter pensado, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Chegando lá, eu falei, seguinte, eu orei ao Senhor e o Senhor me mostrou você e a sua esposa. E ele dizia o seguinte, que ele está preparando a chegada de uma criança. E a chegada dessa criança vai fazer com que você e sua esposa vivam um novo tempo. Um tempo de maturidade, um tempo de provisão, um tempo de ambientes novos. Mas que não é para você se preocupar. E aí eu fui falando muitas coisas naquele momento, coisas que eu nem lembro muito bem. E só que eu estava tão focada em passar a mensagem que quando eu olhei assim para o rosto dele, ele estava chorando muito. E aí ele falou bem assim: caramba, peraí, rapidinho. E ele pegou o celular dele, saiu correndo pelo setor. Eu falei: ok. Quando ele voltou com o WhatsApp aberto, com a mãozinha no negócio de apertar para gravar áudio. Ele: fala tudo que você acabou de falar agora para minha esposa. E aí eu: beleza. E eu repeti tudo, fui falando. E ele tava chorando. Eu falei: meu Deus. E aí, quando eu terminei de falar, quando eu terminei de passar a visão, ele virou para mim e falou assim: olha, eu tenho uma coisa para te mostrar. Isso aqui é muito de Deus. Eu tenho uma coisa para te mostrar. Eu falei: opa. Aí ele pega a foto assim da galeria no celular dele e me mostra o teste de gravidez positivo. E naquele momento eu falei: caraca, nunca vivi isso. Até que enfim que eu tô podendo contar um testemunho desse de algo sobrenatural. Tipo, eu não sabia. Eu falei: caramba, Senhor, eu não sabia, você me contou. Foi uma sensação meio assim, uma sensação meio de emoção, uma mistura de: nossa, eu sou profeta. E aí, falei: nossa, depois que ele saiu, eu falei: meu Deus, o que foi isso? Muito obrigada. E eu fiquei muito, eu lembro de ficar muito realizada naquele momento. E o Senhor ministrou novamente no meu coração. E ele falou: você só foi capaz de ser usada pelo Espírito Santo porque hoje no seu coração eu habito. Quando o nosso coração, ele está centrado no Senhor. Quando o nosso coração, ele é cheio do Senhor. O Senhor faz coisas através da nossa vida. Talvez aquela pessoa que você conhece, que não conhece o Senhor, ou que está vivendo uma vida difícil, que você vê que o Senhor pode entrar e ajudar, que o Senhor pode entrar e mudar. Essa pessoa, você pode ser bênção na vida dela, uma vez que o seu coração esteja cheio dele. Porque a gente não pode se apresentar diante das pessoas com um testemunho vazio. A gente não pode se apresentar para as pessoas com Deus falso. A gente precisa ser verdadeiro. Nosso coração precisa estar centrado nele. E foi essa a mensagem que eu queria passar para os jovens.
A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. E para falar para vocês, até a ordem cronológica Deus preparou, não foi apóstolo. A gente não combinou nada e as palavras foram se conectando. E por acaso, o que eu ia falar ficou para o final e realmente ficou como uma palavra para a gente finalizar esse momento. Eu quero começar lendo Romanos 10, 13, se a mesa puder projetar, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é que crê que é salvo em Cristo? Amém? Glória a Deus. E no versículo 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Paulo, quando está fazendo esse apontamento, ele nos dá a certeza de que nós somos salvos em Cristo. Mas depois ele coloca uma crítica assim, perguntando: tá bom, você foi salvo, mas e as pessoas que não ouviram? E aquela pessoa que não conheceu? E aquela pessoa que nunca ouviu falar? O que vai acontecer com essa pessoa? Você só está se contentando com que você foi salvo? E quanto à salvação das pessoas, uma resposta é imediata e bastante simples. Seja, basta apenas invocar o nome do Senhor. E ano passado eu tive um sonho no começo do ano. E quando o apóstolo falou que a gente iria trazer uma palavra para os jovens, eu pedi a Deus o que eu iria falar. E Deus me fez ressonhar esse sonho para lembrar e trazer algo para as para os adolescentes e jovens. E eu tive um sonho bem pesado, assim, porque eu chegava na minha sala de aula. No passado eu terminei o ensino médio, e eu chegava na minha sala de aula, tinham várias pessoas sentadas conversando aquela falação, e eu sentia o Senhor no meu lado, e ele falava assim: se você não abrir essa boca, todas essas pessoas vão para o inferno. E aquilo me chocou, porque eu falei: caramba, cara, depende de mim. Mas depois o Senhor foi falando ao meu coração: você não vai conseguir salvar tudo, mas o mínimo você tem que fazer. E sabe, hoje em dia a gente fica muito preso ao que o Senhor pode fazer através de nós. A gente fica vivendo muito pelo avivamento que aconteceu,
com Billy Graham há 50 anos atrás, eu não sei quantos anos atrás foram. E a gente acha que está ótimo, acha que nesses últimos dias é muito difícil a gente ver uma coisa daquela grandiosidade acontecendo, não é? E por que, que será que isso não está acontecendo tanto como acontecia antigamente? Será que Deus mudou? Será que o Espírito não é o mesmo? Será que alguma coisa está diferente do que era atrás? E eu quero te falar que não, isso não mudou. O Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, a palavra é a mesma. Mas por que será que isso não tem acontecido? Será porque não tem pessoas dispostas? Ou será porque Deus mudou? Eu acho que é porque não temos pessoas dispostas para isso. E Deus quer fazer através de nós. E deixa eu só abrir aqui. Em Atos 17:30 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. E Deus diz aqui na palavra que ele não leva o tempo de ignorância. E eu tenho uma notícia para te dizer, como eu disse lá para os jovens e adolescentes. E eu não sei se isso vai te confortar ou isso vai te preocupar, mas eu espero que isso te conforte. Que você hoje é responsável por levar o reino de Deus. Todos nós aqui que estamos nesse ambiente somos responsáveis, porque agora nós não somos mais ignorantes sobre isso. E como a gente estava num ambiente de jovens e adolescentes, eu falei: gente, eu acho que aqui todo mundo já é grande o suficiente para viver o próprio Deus com intimidade, para não viver o Deus que os nossos pais servem, porque a gente que cresce na igreja vive muito isso. Ah, você cresceu na igreja, mas às vezes nunca teve um encontro com Deus. Vive o encontro de Deus com os pais ou com os avós e nunca às vezes ouviu a voz de Deus. Então, Deus quer que nós possamos ser essa ferramenta para levar o evangelho. Ele quer fazer avivamentos como fez há anos atrás. Ele quer ver 50 mil vidas sendo salvas para Jesus. E para isso, ele precisa de pessoas dispostas. Deus quer pessoas responsáveis, pessoas dispostas, com fome e sede. Foi o que eu falei para os adolescentes. Cara, eu chegava na igreja, eu tinha medo até de levantar a mão assim. Eu achava muito careta. Falava: cara, o que eu estou fazendo? Levantando a mão para quê? E parecia que tinha algo me segurando. Não, cara. Hoje eu sinto prazer de levantar as mãos e dizer a Deus o quanto ele é lindo, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é maravilhoso. E que você não possa se prender por causa dessas coisas que Satanás coloca na nossa mente, justamente para travar o que Deus quer fazer através de nós. Porque a adoração destrava ambientes, a adoração nos fortifica. E Deus quer que nós sejamos pessoas que guardam as maravilhosas presenças, a graça e o poder dele entre nós. Que pois nós possamos ser ousados, que nós possamos ter esse senso de responsabilidade de levar algo tão poderoso, algo tão grandioso, que é a palavra de Deus que um dia nos salvou, que um dia nos encontrou. E hoje eu quero, não precisa responder para mim, mas eu queria que você perguntasse: será que eu estou disposto a isso? De levar o evangelho do reino de Deus e ter essa responsabilidade para Deus? Porque hoje você não é mais ignorante sobre. Então, Deus sabe que você é testemunha da palavra dele. Deus quer pessoas responsáveis. E se nós não fizermos hoje, quem vai ser a igreja do amanhã? Principalmente os adolescentes. Quem é mais de idade aqui? Daqui a uns anos vai estar com o Pai lá na glória. E a igreja do futuro somos nós. Então que hoje a gente possa ter essa mentalidade de sermos avivalistas e levarmos a presença, a responsabilidade e o poder de Deus para as pessoas que estão lá fora. Porque se nós não fizermos, Satanás vai fazer. Você pode ter certeza disso. Então que a gente possa ocupar esses lugares e essa responsabilidade de pregar o evangelho do Senhor. Amém? Amém.